Reportagem especial.
O IBGE ainda não divulgou o crescimento econômico de 2005, mas todos contam com uma taxa de no máximo 2,5%. É pouco? É pouco. Na América Latina, a taxa média foi estimada em 4,3%. A China cresceu quase 10% e a Índia mais de 7%. Ironicamente, a nossa taxa se aproxima da média dos países mais ricos do mundo. Mas por que o Brasil não deslancha? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder esta semana em uma série de reportagens com economistas de diferentes tendências. A década de 70 fica ainda mais distante quando a gente busca comparações entre as taxas de crescimento. Naquela década, o país cresceu 8,6% em média. Nos anos 80, amargamos 1,6%. E nos 90, 2,6%. Mas já faz algum tempo que os governos vêm repetindo que é melhor crescer pouco, mas de maneira sustentável, sem riscos para o aumento da inflação, que geraram um descontrole de preços mais tarde. Em um seminário recente, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, resumiu a estratégia do governo.
Nós vamos atingir grau de investimento em poucos anos e nós vamos atingir níveis de crescimento mais vigoroso se nós fizermos um acordo social no país. Vamos gastar melhor, vamos gastar menos, vamos fazer esforço fiscal nos próximos longos anos. De tranquilidade, não tem ansiedade com isso. Quem deve tem que economizar e pagar sua dívida. Assim que a dívida cai de maneira adequada, assim que as coisas melhoram de forma de mais profundidade no país.
Quando Palocci fala em grau de investimento, ele está se referindo à nota que as agências internacionais dão para as dívidas dos países. Se um país atinge esse grau, os investidores ficam mais seguros em colocar seu dinheiro lá. Nos últimos anos, os governos brasileiros têm buscado justamente isso, credibilidade. Essa credibilidade vem sendo buscada de três formas: manter a inflação baixa, deixar o preço do dólar variar conforme os ventos do mercado e assegurar o pagamento das dívidas. O outro ponto da fala do ministro é justamente o esforço fiscal, ou seja, economizar receitas de impostos para pagar dívidas. Mas o que isso tem a ver com crescimento? Bem, uma corrente de economistas, na qual se incluem boa parte dos que comandam a nossa economia, avalia que a despesa com juros da dívida já está fixada e não pode ser modificada. Então é preciso gastar menos, gastar melhor, como diz o ministro Palocci. Nos últimos anos, porém, a despesa mais sacrificada é o investimento público. E a falta de boas estradas, por exemplo, prejudica o crescimento. Outra corrente de economistas, porém, avalia que o nível dos juros no Brasil, um dos mais altos do mundo, deve ser questionado, porque prejudica o investimento público e o privado. Que empresa vai investir no setor produtivo se pode ganhar no mínimo 17,25% ao ano comprando títulos do governo? Mas aí o governo contra-ataca. Os juros altos seguram a inflação, porque inibem o consumo. Este ponto, que fará parte de outra reportagem da nossa série, é controverso, porque muitos economistas não acreditam que a inflação passada tenha sido causada por uma onda de consumo. Esses economistas batem na seguinte tecla: a política econômica é uma questão de escolha, ou seja, não existe apenas um caminho a seguir, como explica o consultor técnico da liderança do PSDB na Câmara, José Roberto Afonso.
Responsabilidade fiscal, câmbio flutuante, metas de inflação são remédios. Agora, a maneira como você aplica são outros 500, né? Câmbio flutuante é adotado por muitos países no mundo, mas economias emergentes. Mas nenhuma economia emergente nos últimos meses deixou a sua moeda se valorizar do jeito que valorizou o Brasil.
A valorização do real em relação ao dólar diminui o ganho dos empresários brasileiros com a venda de seus produtos no exterior. Por outro lado, torna mais barato a compra de importados. Para o professor de economia da Unicamp, Ricardo Carneiro, a situação não recomenda tanta tranquilidade, palavra usada pelo ministro Palocci.
O Brasil tem uma população jovem, né? A cada ano, há milhões de pessoas que entram no mercado de trabalho, né? Então, a economia brasileira precisa crescer, e precisa crescer muito rápido, né? Para dar emprego a essa quantidade de gente muito grande que entra no mercado de trabalho, né? Isso já há alguns anos. Nós temos, na verdade, nos últimos 20 anos, como você não tem crescido de uma forma suficiente, né? É, isso tem, de certa forma, depositado aí nas periferias das grandes cidades, uma massa de jovens desempregados, subocupados, né? E eu diria até que esse é um caldo de cultura, na verdade, para o desenvolvimento da violência, da criminalidade, que a gente tem assistido no país.
Ricardo Carneiro afirma ainda que o país não tem políticas de desenvolvimento, ou seja, estratégias para o futuro, como vem mostrando países como a China e a Índia. De Brasília, Silvia Munhato.
Reportagem especial.